Boa noite, amados irmãos da Igreja Perichite. Iniciando o culto do dia 29 de julho, passamos agora a palavra ao amado irmão e pastor Paulo Mascarenhas.
Eclesiastes 4, vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Todos os irmãos já acharam? Amém. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. Ele pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmão, essa palavra é tão poderosa, tão maravilhosa e nos traz tanto ensinamento que nós, às vezes, ficamos até tristes das pessoas não terem conhecimento do quanto o poder do Evangelho é maravilhoso. As pessoas não têm noção da importância do conhecimento do Evangelho, da importância do que seja compartilhar, da importância do que seja a união, da importância do que seja o amor, da importância do que seja ter uma pessoa, ter uma igreja, ter algo que nos dê sustentação. O ser humano é um ser gregário, o ser humano é um ser que necessita de apoio. Nós todos somos necessitados de algo que apenas a união, apenas o amor nos dá. O egoísmo, o egocentrismo, a pessoa solitária é uma pessoa que não é feliz. É uma pessoa que facilmente entra em depressão, facilmente enfraquece, porque lhe falta algo que vem de dentro de uma união tão poderosa. A igreja é um local que nos torna diferente. Por que que a igreja nos torna diferente? Porque ela começa a nos ministrar o amor de Deus. O amor de Deus é um amor diferente. É o amor ágape. É um amor que nos torna completamente diferente de tudo que é ensinado aí fora. Nós não imaginamos o quanto esse amor, o quanto essa energia que não é material, ela é imaterial, ela é extrafísica, ela não vem dos valores que são nos colocados aqui na Terra. Nós não imaginamos da importância dessa união, da importância desta energia. Em Romanos, eu vou ler para os irmãos, não precisam ler, é bom que prestem atenção. Em Romanos 12, assim como é em um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Olha que coisa profunda do Evangelho. Nós somos um corpo, aonde o cabeça é Jesus. Nós somos membros desse corpo. Nós não imaginamos a importância de fazer parte do corpo. É como se eu imaginasse o meu corpo como um todo. De repente, esse braço aqui resolve ir para cá, mas eu não quero ir para lá. Ele tem que ir, porque ele está comigo. Então, a visão do Evangelho, a visão do ensinamento de Deus, é que nós somos como um corpo real. Nós não podemos desvencilhar de membro nenhum desse corpo, porque os membros todos do corpo, eles fazem um só. Nós, como membros desse corpo, nós temos que partilhar tudo. Nós não podemos ser seguidor de Jesus, nós não podemos ser membros do corpo de Jesus se nós não entendermos a profundidade do que seja fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo nos coloca em união. A igreja unida, as ovelhas unidas, as ovelhas que partilham as suas dificuldades, os seus problemas de ordem espiritual, de ordem material, essas pessoas, elas começam a se conhecer, elas começam a se amar, elas começam a partilhar tudo que o ser humano necessita, que é o amor de Jesus, o amor que nos torna diferente, o amor que nos dá aquela alegria, aquela profundidade que só a palavra de Deus nos dá. Continuando em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha que coisa maravilhosa. Se eu faço parte de um corpo, se eu faço parte de uma igreja, aonde existe esse amor, onde existe essa união, se eu estou vendo um irmão necessitado, eu vou partilhar dessa necessidade, eu vou ter conhecimento da necessidade desse irmão. Se ele se alegrar, eu vou me alegrar, mas se ele não estiver alegre, existe algo errado. E como é que nós podemos partilhar dessa tanta alegria como também dessa tristeza se nós não tivermos união com esse irmão, se nós não nos comunicarmos, se nós não soubermos, às vezes nem sabemos o nome do irmão e nos intitulamos seguidores do Evangelho? Nós temos que ser um corpo, nós temos que fazer parte dessa união que é o corpo de Cristo. O irmão está necessitado, às vezes uma palavra, às vezes uma ajuda de ordem material, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para que esse irmão se alegre. Ovelha gera ovelha. O irmão, convicto do que seja fazer parte desse corpo, ele também quer que outros amigos, que outros parentes, que outras pessoas também conheçam esse amor de Deus. Ele está numa igreja, ele está num corpo que ele já viu que tem algo diferente. Ele estava triste, de repente os irmãos notaram a tristeza. Ele estava alegre, os irmãos notaram essa alegria. Os irmãos começaram a se alegrar junto com esse irmão. Então isso tudo vai nos unindo, vai nos fortalecendo, vai nos tornando algo diferente do que as pessoas conhecem aí fora. Não precisamos soltar foguetes quando ajudamos alguém, quando partilhamos a necessidade de algum irmão. Ninguém precisa saber, mas nós sabemos, porque nós fomos ali. Aquele irmão, ele vai ser tocado, ele vai ter algo no coração, que ele vai ver que aquele egoísmo que o mundo ensina aí fora, aqui dentro não acontece. Aí nós vamos realmente sentir o quanto é importante a gente partilhar, o quanto é importante a gente vivenciar o Evangelho. Nós gravamos, nós fixamos no nosso espírito, na nossa mente, no nosso mundo emocional, aquilo que nós praticamos. Se nós não praticarmos a delicadeza, se nós não praticarmos o amor, se nós não praticarmos a educação, se nós não praticarmos aquela união tão necessária para esse conhecimento, para essa fortaleza que nós devemos nos tornar, nós não vamos nunca entender o Evangelho. Nós agora estamos terminando essas Olimpíadas, nós soubemos de pessoas que lutaram bravamente, se exercitaram, pessoas às vezes tão pobres, tão com tanta dificuldade financeira, mas elas tinham a convicção de que elas queriam ganhar uma medalha de ouro, e elas se exercitaram mesmo na pobreza, mesmo sem apoio, se exercitaram e tal, e foram lá e foram vitoriosos. Mas elas exercitaram aquele exercício, aquela prova que ela pretendia passar, e ela foi vitoriosa pela perseverança, pela vontade, pela motivação, pela fibra de ter seguido aquele entusiasmo, aquela direção que ela teve. E nós também, à semelhança desse atleta, à semelhança desse vigoroso seguidor do atletismo, do halterofilismo, eu não lembro qual foi a etapa que ele pretendia ganhar, não lembro a medalha, mas nós também pretendemos ter esse conhecimento e podemos praticar e perseverar nesse conhecimento, que nós vamos começar a tocar as pessoas de uma maneira sobrenatural. Você só chega numa pessoa através de um local, e esse local se chama coração. Ninguém chega a uma outra pessoa que não seja pelo coração. Nós não chegamos a ninguém, nós não tocamos em ninguém que não seja pelo amor, pela delicadeza, pelo interesse. Por isso que o ensinamento importante de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos dificuldade de nos amar uns aos outros, porque nós ainda não entendemos a essência do Evangelho. Ah, eu não gosto desse irmão, porque esse irmão tem a cara tão feia. Meus irmãos, nós temos que nos unir, não é porque ele tem a cara feia ou a cara bonita, nós temos que unir porque a essência de Deus, o ser que habita em nós, é o mesmo que habita naquele irmão que aceitou Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ele é um igual a nós. Ele partilha do mesmo ideal do Evangelho. Ele partilha do mesmo Espírito Santo. Então, quando eu abraçar, eu vou abraçar como estaria abraçando um irmão. Quando eu me interessar por ele, eu vou me interessar como eu estaria interessado por um irmão carnal, por um irmão que nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, porque esse ou essa é a essência do Evangelho. Esse é o essencial do ensinamento profundo da palavra de Deus. Se nós não praticarmos, nós nos tornaremos sem conhecimento e sem condição de praticar o Evangelho. É algo precioso que eu anotei, porque a gente precisa de uma, às vezes, de uns lembretes. eu ia deixar mais para frente, mas vou falar agora de algo que aconteceu, que realmente fez um reboliço nos Estados Unidos, porque essa pessoa, ela é filha de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas, ou é um dos maiores, que ele ainda não foi para a glória, ainda não teve esse merecimento de ir para a glória, eu acho que ele ainda não foi para a glória. Então, ele está ainda aqui na Terra, é um dos maiores evangelistas que já existiu no planeta, inclusive houve trabalhos dele que foram vistos por mais de 400 milhões de pessoas, que foram passadas pelo planeta inteiro, alguns trabalhos que ele fez. E essa moça é filha de Billy Graham. Ela foi entrevistada num programa chamado Early Show, pela apresentadora Jane Clayson. E essa apresentadora perguntou à filha do Billy Graham: como é que Deus permite algo horroroso, assim como aconteceu no dia 11 de setembro? Olha que resposta profunda, que resposta sábia, que resposta maravilhosa que a filha do Billy Graham deu num programa de televisão que é visto por todos os Estados Unidos, com uma apresentadora que é famosíssima nos Estados Unidos. A resposta da filha do Billy Graham: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossa escolha, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavaleiro, como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Nós já falamos isso aqui antes, que é da delicadeza, do amor, do quanto o Senhor é cavaleiro, é respeitoso, Ele respeita as nossas escolhas. Se nós queremos tirar Ele de nossas vidas, se nós virarmos as costas para Ele, pedimos que Ele se afaste, Ele se afasta. O livre-arbítrio, Ele permite que a gente vire as costas para Ele. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques de terrorismo, suicídio, tiroteio nas escolas e etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray O'Hara, que foi assassinada, e seu corpo foi encontrado recentemente, essa senhora, essa Madeleine, ela se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. Anteriormente, era tradição nos Estados Unidos, em todas as escolas, lia-se a Bíblia, fazia-se uma oração antes do dia escolar. Além disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveria bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar sua autoestima. Só que o filho desse Dr. Spock cometeu suicídio. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então, concordamos com ele. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse: como os rapazes serão sempre rapazes e que os homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos rapazes tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nem precisariam dizer aos seus pais o que eles tivessem obtido na escola. E nós dissemos, está bem, concordamos. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas fotográficas de mulheres nuas e dissessem que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também concordamos. Depois uma outra pessoa levou isto a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e ainda colocando à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, é democracia, e eles têm direito de ter liberdade de se expressar e fazer isto. A indústria de entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério, então que se faça isso. Agora, nós estamos nos perguntando por que nosso filho não tem consciência e por que não sabe distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender que nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. Se uma menina escrevesse um bilhetinho para Deus, dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus seria, querida criança, não me deixe entrar nas escolas do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus, entre parênteses. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Gozado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa. Que resposta sábia e maravilhosa. Só mesmo a filha do Billy Graham. Isso repercutiu nos Estados Unidos como uma bomba, porque, na verdade, o poder da palavra através do Billy Graham, ou dessa sua filha, ela tem um peso pela tradição, pela maravilhosa graça que Deus deu para aquela família. Aí nós começamos a ver o quanto as pessoas se afastaram de Deus naquele país. Aquele país se tornou o maior poder econômico do planeta e o maior poder militar. Mas é algo que quem lê, quem participa de noticiários, de ler internet, jornais, tudo, começa a ver que desde que aquela senhora, Madalene, que disse que não era mais preciso orar, não era mais preciso ler a Bíblia na escola, como é que o país começou a cair? Você olha os gráficos do PIB americano, olha os gráficos do poder financeiro, militar daquele país, ele está cada vez afundando mais, ele está caindo de uma maneira tão grandiosa, por isso a comunidade europeia hoje, ela está suplantando o PIB da comunidade europeia, ela está crescendo estupidamente mais do que os Estados Unidos, inclusive no seu poder militar e no seu poder intelectual, porque os cientistas estão migrando, estão saindo dos Estados Unidos com medo de terrorismo, com medo de tudo, e estão saindo de lá. Só que isso tudo faz parte de um plano que nós já falamos aqui anteriormente, ou seja, o final dos tempos, que vai sair de lá da comunidade europeia, o anticristo, tudo, é um outro assunto. Então a gente vê o quanto é importante a gente seguir essa palavra poderosa. Em Gálatas, no capítulo 6, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que ensinamento profundo. Você vê um irmão com alguma deficiência, um irmão que a gente vê muito, inclusive em meios evangélicos, aquele irmão que quer fazer futrica e fazer fuxico e fazer uma... E a gente vai com mansidão: irmão, eu não faça isso, irmão. Ah, mas eu sei, eu ouvi, porque ele fez isso. O irmão, vamos ajudar o irmão, sem falhar, sem humilhar, vamos chegar, vamos cumprir o evangelho de Jesus, não é? Por que que é necessário você espalhar alguma coisa que não vai engrandecer ninguém, não vai edificar ninguém, só espalhar mentira, ou às vezes calúnia, às vezes nem é verdade, ou se for verdade, mas se é algo que vai humilhar um irmão, por que isso vai edificar alguém? Por que que é necessário que você comece a espalhar essa coisa da dificuldade? Ah, mas eu soube que a filha dela tem só 16 anos, mas está grávida, e daí? Daí isso aconteceu, vamos agora ajudar. Precisamos espalhar isso para a igreja inteira, para humilhar essa família, para denegrir a imagem dessa família. Ela é falha, é uma criança, ela pecou, ela errou, mas por isso nós temos que fazer uma coisa tão... Isso eu conto porque isso eu já vi acontecer em igreja. E a gente vê que esse não é um comportamento de um cristão. Aqui o Evangelho nos diz que nós temos que alertar os irmãos que estão em falha, que estão fazendo algo que vai prejudicar um outro irmão. Vamos fazer... Admoestar, mas com mansidão, com amor, né? Se o irmão estiver com dificuldade, vamos segurar, vamos levantar, vamos contribuir para que esse irmão se levante, não é verdade? Isso faz parte de todos os ensinamentos da palavra de Deus. Nós vemos que quando essa palavra, nós vemos que quando esses ensinamentos são esquecidos, irmãos, vou pedir perdão para os irmãos, eu passo mal com tal. Então, obrigado, irmã. O que nós precisamos são de pessoas cada dia mais comprometidas com o Evangelho, cada dia mais comprometidas com a palavra, porque no momento que nós estivermos cheio da presença de Deus, no momento que nós estivermos cumprindo a direção do Evangelho, nós estaremos fazendo parte de um plano de Deus, que ele é sobrenatural, ele é metafísico, ele é extrafísico, ele não está nos planos daqui da Terra, ele não funciona da maneira como nós cremos que as coisas devem funcionar aqui na Terra, porque Deus faz o sobrenatural se manifestar de maneira natural, porque ele é Deus, ele tem o poder para fazer isso. Hoje eu estava comentando sobre um fato que eu ouvi há muito tempo atrás, que na ocasião me impressionou muito, mas hoje eu já tenho certeza, né, que é assim, porque Deus fala, Deus age, Deus movimenta, porque ele fez o sol, a terra, ele fez tudo, ele pode tudo. Havia um lugar aí lá pelo interior que fazia um trabalho de magia negra, coisas gravíssimas, coisas perigosas. Então o chefe do terreiro resolveu fazer um trabalho para uma pessoa muito rica, mas esse trabalho necessitava de 5 cadáveres. e eles tinham que tirar esses cadáveres lá no cemitério. Então, o que, que ele fez? Ele pegou uns 3 ou 4 ajudantes dele lá e foi à noite para o cemitério arranjar os 5 cadáveres para fazer o tal trabalho de magia negra, né? Aí pegou quer dizer, profanou o túmulo, tirou um, depois foi para o outro, tirou outro, foi para o outro. Aí quando foi tirar o terceiro, na hora que ele começou a dar a primeira pasada, uma voz poderosa: "Este é filho do Deus Altíssimo!" E saiu desde o chefe do terreiro até eu sair numa carreira, acho que até hoje estão correndo. Isso é o poder de Deus se manifestando. Aquele que está ali era um servo do Deus Altíssimo. E nós vemos o que Deus faz. Eu acredito que isso tenha acontecido, porque Deus é Deus de poder. Mesmo depois de falecido, lá na cova já morto, ninguém pode tocar, porque aquele é o filho do Deus Altíssimo. O demônio, Satanás, as suas hostes do inferno, não pode tocar num filho de Deus, porque ele não permite. Assim acontece com aqueles que servem a Deus em profundidade, que têm compromisso com Deus, que querem que o reino de Deus se multiplique, que querem que as coisas de Deus cresçam aqui na terra. Acontece isso por quê? Porque ele vela pela sua palavra e ele toma conta de cada um dos seus filhos. Nós não estamos aqui jogados de qualquer maneira, nós estamos aqui debaixo da proteção do Deus Altíssimo, com seus anjos, com seus poderosos seres angelicais nos protegendo e fazendo que as coisas aconteçam. Nós temos certeza absoluta que a presença de Deus, que o poder do Espírito Santo vai cada dia mais nos encher, para que nós possamos multiplicar pessoas que estão indo aí fora para o inferno e que estão indo por ignorância, por não conhecer a verdadeira palavra de Deus, por conhecer um evangelho mentiroso, um evangelho fajuto, um evangelho que interessa aqueles falsos profetas. Sentir o poder de Deus e vão colocar Jesus em suas vidas. Isso nós temos certeza, porque aonde está o poder de Deus, as coisas acontecem. As coisas não acontecem por marketing, as coisas não acontecem por shows, as coisas acontecem pelo poder do Espírito Santo. E nós cremos que isso vai acontecer aqui. Nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Então, coisas preciosas que Deus nos deu nessa igreja, inicialmente na presença do irmão Pazinho, da irmã Daniele, trouxe logo 2 varões poderosos nos louvores, que entende dos louvores, o nosso irmão, filho do nosso pastor querido, um homem que já estava aqui iniciando o louvor, e depois vieram mais. O Senhor, ele vai colocando pessoas certa no ministério, para que esse ministério cresça, e ele vai crescer, porque é algo já prometido por Deus em nossos corações. Esse local vai ficar pequeno, creio nisso com certeza absoluta, porque as pessoas aí fora estão precisando de ouvir um evangelho puro, as pessoas aí fora estão precisando entender que a prática do evangelho, que o conhecimento da palavra de Deus, que o nascer de novo implica numa postura diferente, implica numa posição diferente, implica em algo que somente Deus pode nos dar. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem nada com Deus. Usam os conhecimentos, usam Deus para ministrar profetadas e cura de doenças, mas não querem nada com Deus. Deus não age dessa maneira. Deus não dimensiona o seu plano de salvação em cima de mentira, dissimulação, hipocrisia. Deus mantém a sua palavra e o seu plano de salvação aonde existe pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão comprometidas com o evangelho. Nós vemos no início da igreja primitiva o apóstolo Pedro, o primeiro sermão que o apóstolo Pedro fez, cheio do Espírito Santo. Já naquele dia, o poder do Espírito Santo foi tão grandioso que 5 mil pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram Jesus. Vejam, irmãos, como Deus agiu com profundidade, com poder superior naquela pregação, com poder tão grandioso que tocou de uma vez só 5 mil pessoas. É assim que Deus faz. E hoje nós estamos vivendo um momento onde praticamente nós temos que ver um renascer do Evangelho. Nós temos que viver um momento, como eu falei no domingo passado, que houve aquela necessidade do Martinho Lutero, daqueles irmãos preciosos que deram chega para lá, naquele mundo de mentira que havia naquela época. Agora nós temos que novamente dar um balanço, nós temos que novamente fazer uma revolução na conversão desses falsos profetas e dessas pessoas que estão seguindo esses falsos profetas por conhecimento da verdadeira palavra de Deus. A Bíblia fala a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia nos garante, através da sua palavra, que do seu interior fluirão os rios de água viva. Esses rios de água viva são palavras, é o poder de Deus se manifestando através de nós. Eu ficaria aqui mais uma hora, mas nós temos um compromisso, uma palavra limitada pelo horário. Nós vivemos num mundo de horário, de obrigações, então nós temos que respeitar, mesmo tendo vontade de falar mais, mas eu, desta vez, eu vou ficar por aqui agradecendo os irmãos e agradecendo mais ainda o poder do nosso Deus, que nos permitiu essa graça de estar hoje aqui me usando como seu portador, como comunicador da sua palavra. Paulo Mascarenhas não sabe nada, Paulo Mascarenhas é nada, mas o poder do Espírito Santo é muito grande. O poder do Espírito Santo é grandioso e ele faz a diferença. Assim nós temos que acreditar, porque é assim que acontece no Evangelho. O apóstolo, daquele mendigo miserável que pedia esmola, o apóstolo não tinha nada, não tinha coisa alguma. Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta-se em nome de Jesus, o Nazareno. E aquele homem levantou. Assim somos nós. Com esse poder que Deus nos dá, nós também podemos fazer esse milagre. Nós podemos fazer tudo, porque Jesus nos garantiu: vós fareis o que eu faço e muito mais. E nós temos convicção de que o Deus que se manifestou naquela época, ele continua se manifestando a cada dia, e que nós acreditemos nisso e agradecemos sempre, bastante, cada vez mais, a presença de Deus em nossa vida. Amém.